This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. Já estamos aqui na terceira parte da entrevista com o querido Leandro Fernandes, que já contou muita coisa, que ele morou na Irlanda, que voltou para o Brasil de novo, aí veio para a Nova Zelândia, adorou o país e está construindo a vida. Então, vamos lá, continuando com o querido Leandro Fernandes. Eu acredito que o treino seja o quê? Com uma fita métrica. Então, você sabe o que, que você tem que trabalhar ou como é que você faz para ver o que, que você tem que melhorar de performance e tal?
É muito holístico. Nunca medi uma fita métrica, mas é muito holístico, porque vai ter uma avaliação. Todo sábado eu mando um relatório para o meu personal trainer, que vai falar o que eu comi, como foi a semana, se eu saí da dieta, se não deu para treinar por algum motivo. Mas se eu estou com vontade de comer alguma coisa, que aí ele vai ver se pode, se não pode, como foi a semana. Às vezes eu tô com um plano de viagem que não vai dar para treinar alguma coisa, a gente alinha sempre, tem certas perguntas que eu vou sempre respondendo, mandando para ele ali. E daí eu mando minhas fotos também. No mínimo 4 fotos. Duas de cada lado, frente e costas. Às vezes antigamente eu mando sem pose, normal, para ver como tá o corpo, que eu não ando toda hora na pose, e eu mando mais 4 na pose. São 2 fotos de cada ali para ter uma avaliação. Ó, a gente precisa melhorar aqui. Aí ele olha e vê essa situação. Eu vou te dar um exemplo. Eu competi em 2024. 2025 eu tava com vontade de competir de novo. Só que no final de 2000, começo de 2025 para final de 2024, eu tive um rasgo no músculo treinando. Um pequeno, 6 milímetros. Fui no médico. Fez outra sonografia, o médico falou, se você continuar a operação, se você parar, ele recupera. Eu falei, beleza, bora. Fui e parei daquele jeito, né? De vez em quando fazia, de vez em quando parava. O homem vive menos, por quê? Porque abusa de tudo. E daí, foi recuperando, só que isso me deu uma bursite, que também tô tentando recuperar até agora. E se você olha os meus bíceps, os meus braços, perdão, esse, como não teve problema, tá um pouco maior. E esse está um pouco menor aqui, nessa região, porque a massa muscular teve uma contração, teve uma regeneração, e aí ficou um pouco menor. Então a gente está tentando voltar com isso. Ainda estou com um pouquinho de bursite aqui, mas está bem melhor. Então ele não mediu com a fita métrica, mas olhando a gente vê que tem essa diferença. Então a gente vai tentar dar uma recuperada. E o músculo vai voltando, mas vai tentando dar uma trabalhada ali melhor para tentar voltar ao que era, para não olhar tanto essa diferença. Como eu te disse um tempo atrás, agora, que no palco você tem que mostrar o seu melhor. Tem horas que eu duplo bíceps de costas. Eu vou estar posando aqui. O júri tá vendo tudo. Mostra o seu melhor lado. Eu só vou mostrar isso. Então você vai ali tentando tirar a diferença. Mas esteticamente, para a vida, a gente vai tentando olhar para harmonizar o corpo, para tentar achar um equilíbrio dentro do máximo que você pode, para não estar um músculo maior que o outro. Então, essas fotos é uma avaliação. Se eu tivesse lá, ele me avaliaria frente a frente, o que seria muito melhor. Essas fotos são uma avaliação para tentar tirar qualquer diferença que a gente consiga, ou tentar melhorar o máximo que puder no que a gente conseguir.
Ô, Leandro, assim como para os amigos você pode ser o chato, né? Como eu falei, para você arranjar uma namorada, ela tem que ser também dessa área? Tem que
Não,
ser na de saúde ou tipo, não, eu acho que você não vai pegar uma mais fortinha, por exemplo, que aí o estilo de vida já é completamente diferente.
olha, é óbvio que eu vou querer. A gente, cada um, eu aprendi uma coisa na vida que a mulher ela sabe que ela quer. O homem ele vai muito pelo coração, então a gente tem que saber o que a gente quer também, porque a mulher, quando não quer, ela dá um tchau e bora outra. Mulher era muito decidida. A mulher, ela olha muito para as coisas. Mas óbvio, não é que tem que ser da academia, que tem que treinar, mas que você cuide um pouquinho. Não vou querer alguém que solte a mão, preguiçosa e a vida vai, né? Que se cuide, óbvio que todo mundo tem que se cuidar, mas não tem muita exigência, não, de olhar e falar, nossa, tem que ser bodybuilder, tem que se
Rasgado,
cuidar, tem que. É, não. Acho que é muita conexão. Uma pessoa que você vai arrumar para a vida, eu acho que, falando um pouco mais a fundo, sexo é muito bom, segura muita gente, mas não é só isso. Você tem que arrumar alguém que você tem o que conversar, porque você não vai ter sexo 24 horas. Se você não tem uma conexão, vai ser muito complicado. Então, é um afeto, um carinho, uma boa conversa, muitas coisas que vocês vão ter em comum, e muitas coisas que vocês não terão em comum. Porque isso é muito bom, aprender um com o outro, fazer o que a outra pessoa quer, mostrar o que você gosta, eu acho que é muito, muito válido, sabe? Seja na amizade, no relacionamento, é muito legal. Você vai aprendendo com pessoas, você vai, como te falei, aqueles que passam por nós nunca vão sós. Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós.
outro dia você falou que você tinha vindo para Hamilton, por quê? A trabalho?
Então, o que acontece? Minha empresa, ela tem certas, a gente chama de brands, certos escritórios. Na Nova Zelândia, eu precisei descer aí para deixar algumas coisas em uma das dos escritórios que a gente tem. Não é sempre que acontece, a gente tem muito. Tinha um escritório de gás fechou, ficou muito da eletricidade aí. Então, não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa meio aleatória. Os patrões, os gerentes, perdão, eles vão mais. Às vezes eles fazem conexões, tem que ir, às vezes vão para um Wellington. Inclusive, a gente abriu uma. Era uma outra empresa que cuidava da linha de transmissão e distribuição de energia em Wellington. Nós conseguimos o contrato, conseguimos aqui no norte, que dá a ponte para cima é só a gente, conseguimos isso em Wellington. Os gerentes eles vão mais, porque é um cargo mais alto, eles têm que cuidar de lá, de cá, vão. Um milhão eu vou. Quando eu trabalhava na área do gás, que enche um escritório também, eu ia um pouco mais de frequência, porque o nosso time era dividido entre Hamilton e Auckland. Então a gente descia mais, às vezes, para fazer umas reuniões, levava algumas coisas. Muita reunião acontece pelo Teams, pelo vídeo, chamada de vídeo, mas a gente encontra para ter uma certa conexão, é boa, para ter ideias colocadas na mesa e a coisa acontecer. Então, um milhão mais difícil mais agora, mas pode acontecer de ser para realmente algumas reuniões.
O tipo de gás que vocês distribuem é o extraído aqui da Nova Zelândia ou é tudo importado?
Da Nova Zelândia, que eu trabalhava, a empresa ainda continua, vem do Taranaki, que é o gás natural. Um monte de cano que sai de lá e vai distribuindo. A gente só tem na Ilha Norte, porque na Ilha Sul não existe gás. Só eletricidade. Sai tudo do Taranaki e vai. Nova lei, como todo mundo quer ser green no mundo, quer ser um pouco mais limpo, a Nova Zelândia também está tentando parar com gás. Tanto é que o nosso lado da empresa do gás diminuiu muito, teve muita reestruturação, até comentei um pouco atrás que teve a minha reestruturação, só que eu consegui um emprego de novo. E a área da eletricidade está expandindo muito. Porque se não tem outro, você tem que suprir com. Se não tem um, você tem que suprir com o outro. Tem que ter alguma coisa. Então a gente está crescendo muito. Está dando uma boa empregabilidade.
Mas eu diria que temos muitas limitações, né, na eletricidade hidráulica, porque aqui a gente não tem tanto rio como no Brasil.
Não, uma acho que é na ponta da Ilha Norte, no sul, no sul da Ilha Norte, perto de Wellington, tem uma ali, e tem outra que vem de. Da Ilha Sul, eu não lembro o lugar, não vou te falar, tem duas principais, mas realmente tem uma falta grande. Eu nunca parei para pesquisar e preciso. Porque eu estou um ano e pouquinho na área, aprendendo muita coisa também. É uma área muito, muito nova para mim. Mas estou aprendendo muito. Mas acho que tem usina, que se não me engano, não tenho certeza. Não vou te falar com toda a convicção, mas acho que também tem. Mas na área em si, todas as empresas, porque no dia de hoje o governo vendeu toda a estruturação de eletricidade para alguma empresa privada. E eles estão desenvolvendo cada vez mais, porque para abrir nova hidrelétrica, para ver se tem possibilidade de ter, porque a Nova Zelândia, como eu falei, o gás eles querem tirar, estão tentando na França, que é a empresa que a gente tem, fazer um gás mais limpo, mas tem uma notícia que é para 2050, a gente não sabe se realmente, inclusive no site deles tem, eles estão tentando acelerar isso, não sabe realmente como vai ser. Então, a ideia é que as empresas estão tentando explorar cada vez mais formas de abrir, ou se tiver possibilidade, ou hidrelétrica, ou outra forma de fornecimento para energia. Então,
Eólica vocês não têm.
tem eólica, bem lembrado, Palmerston North tem, só que não é em todo lugar. Palme tem, se você for em Palmerston North, não sei se já foi, você vê as montanhas, tudo com energia eólica. Placas solares tem algumas coisas, mas é muito. Que inclusive a Vinci é dona de uma empresa que faz placas solares, que instala e tudo mais, mas ainda não é muito um mercado muito explorado, não é muito grande aqui na Nova Zelândia ainda. Mas tem eólica.
Mas o Wellington, que é tão famoso por ter vento, por que que não é de
Eu
lá?
não. Boa pergunta, eu não sei se tem ali. É uma coisa que eu tenho que pesquisar. Essa eu vou ficar te devendo, mas Palmerston North tem. E seria muito bom para um Wellington mesmo, de repente até tem. Mas essa eu vou ficar te devendo.
Leandro, o que que você tem de metas, projetos, que seja na sua área do hobby, do bodybuilding, que seja na área profissional, não sei, para sua vida?
Então, se a gente falar do bodybuilder, jogador de futebol, ele é novo, ele vale. Ele chegou a uma certa idade, não seja que. Não significa que ele é velho, velho, mas chegou perto dos 40, isso acaba um pouco. Se a gente falar do Mr. Olympia, se eu não me engano, foi o Phil Heath, o cara mais novo que entrou pro Mr. Olympia, 33 anos. Ou seja, para você traçar uma meta ali no bodybuilder, é um tempo, leva um tempo para você crescer. Olhando o Ramon Dino, olhando o Seban, que entraram com 30 no Classic, cresceram muito mais. Hoje em dia a tecnologia ela te favorece muito mais do que antes. Mas normalmente é um esporte de longo prazo. Que você vai crescendo, vai melhorando e ali nos seus 30 e poucos anos você melhora, mas você já tem uma certa maturidade muscular. Para eu chegar agora e ser uma pessoa que talvez ganhe os palcos, é muito mais difícil. Tem muita mais gente com muita maturidade muscular, muito melhor caminho. Então, eu acho que vai mais para um hobby. Quero manter, quero treinar, qualidade de vida. Tem que olhar muito isso porque a gente fala de saúde na musculação. Quando você começa a treinar muito hard, você também deixa um pouco sua saúde de lado ali. Você tá se expondo ao máximo. O Ronnie Coleman teve problema nas costas. Hoje anda numa cadeira de roda. E por aí vai. Então, mas a minha ideia para a vida, musculação, se eu puder treinar, se eu puder competir, que eu penso em competir talvez esse ano, ou deixar para o ano que vem, para crescer um pouco mais, bora lá. Mas vai ser mais como um hobby e manter uma saúde. Em questão de vida profissional, eu quero fazer o meu master agora. Estou esperando minha residência só, porque para residente é mais barato, para. Quem vem de fora ainda não tem residência, o valor é absurdamente mais caro. Eu quero fazer na Auckland University, se eu puder falar valores, 38 mil. Se eu fosse residente, 7 mil. Você faz um master por ano, né? Porque no Brasil a gente paga um caro. E numa bela de uma universidade que está entre as 500 mais. Se não me engano, ali perto da 100, número 100 ali, 80, 90, 100. Melhores do mundo, Auckland University. Quero ver se eu consigo entrar. Então, eu queria fazer o meu master ali, alguma coisa para economia e gerente de projetos, porque hoje em dia você tem que projetar uma empresa, trabalhar. Carreira é muito complicado. Gosto muito da empresa que estou, tenho muitas oportunidades para crescer. Quero continuar, quero desenvolver aqui, mas preciso. Da minha residência, que é uma coisa que eu preciso aplicar. Então, é um projeto que eu tenho, aplicar minha residência, fazer meu master e subir na empresa. Desenvolver minha carreira. Como cheguei a citar, comecei com administrativo, virei planejador, hoje eu estou coordenador. Atrás de mim, sentado, tem a diretora de departamento. Do meu lado, tem o gerente de projetos. Não sou nenhum chefe, mas o quanto a gente consegue conquistar, se desenvolver fora. Fazendo um serviço numa língua que não é nossa. Tu sabe muito bem que é uma dificuldade. Há preconceitos, há problemas, há coisas maravilhosas que acontecem aqui. A gente só olha para as coisas boas e vai. Como eu sempre brinco na minha vida, digo, só vai. Você tem que. Lembro que eu sempre disse isso, e aí saiu um filme besta para criança, mas muito legal, que tinha Doris que falava: continue a nadar, só vai. Só vai porque a gente tem que continuar. A vida não para, mesmo se a gente parar. Então, são projetos que eu tenho para a vida. Hoje, claro, profissional, crescer na carreira, fazer meu master, pegar minha residência aqui. Pessoal, um pouco mais difícil. E aí, porque não depende só de mim. Não que essas coisas que eu falei dependa só de mim, mas tem uma grande parte minha. Tenho vontade de construir uma família, arrumar uma esposa, o que tá recebendo. Acho que a mulher não tá querendo casar mais. Tá cada vez correndo mais. Não sei se é isso. Ou se eu não tô conseguindo. Mas a ideia era criar uma família, arrumar uma esposa, ter filhos. Um ou dois, se conseguisse um casal, um menino ou uma menina, seria maravilhoso. Trabalhando muito para acontecer, mas como profissional, a vida pessoal nesse sentido é um pouco diferente. Profissional, você vai, estuda, trabalha, se empenha, arrumar uma esposa, vai de alguém que tenha muitas conexões, alguém de que a gente goste, que simplesmente não vou falar, oi, tudo bem? Te encontrei, vamos casar. Quem é você? Não dá. Então tem que ter uma afinidade, a gente tem que se gostar e a coisa tem que acontecer. Mas é um projeto de vida.
E que não more longe, né?
Mesmo que não mora, isso fica cada vez mais difícil.
E já que a gente está falando de sonhos e tudo mais, chegou aquele momento que você vai me dizer então que música brasileira a gente vai ouvir e para quem que você vai dedicar.
Boa pergunta. Cara, eu pensei na minha mãe, foi uma inspiração de vida para mim, por muitas e muitas coisas, mas eu não me veio na cabeça que música que eu vou. A gente foi conversando, conversando, não veio o que eu vou dedicar para minha mãe. Mas uma coisa muito engraçada, eu pensei numa música que a gente falou do Skank. Você falou que é do Gilberto Gil. Descobri agora que é do Gilberto Gil, mas ficou muito famoso no Skank. Eu conheci através do Skank, que é do Skank, que era Vamos Fugir. Porque eu acho que a gente sempre tem uma oportunidade de ir para algum lugar melhor. Ou tem aquela outra música que também canta, eu não lembro quem canta, que é Vivemos Esperando. Eu acho que a gente não pode viver esperando, tem sempre que correr atrás. Seria uma música muito boa também.
Como chama a mamãe?
Minha mãe, a Mirtha Helena. Ela gosta muito de chamar ela de Helena, mas que é o segundo nome, é o nome composto. E talvez essa de Vivemos Esperando, eu acho que seria muito bom. Minha mãe teve muito esse exemplo pra gente que a vida não tem que esperar, você tem que correr atrás. Ou você corre atrás, ou a coisa não acontece. Então, o inverso, Vivemos Esperando, que eu acho que é o nome da música, né? Eu lembro se é Skank, o que é? Vivemos Esperando, dias melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores. A gente vive esperando as coisas, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Eu lembro disso muito da minha mãe. Então, acho que é muito, muito, muito bacana.
Com o que que mamãe trabalhava?
Minha mãe, ela trabalhou numa empresa de brinquedos, e essa empresa, acho que era Elkplast, e essa empresa faliu. E eu não sei se foi na época de 94, por causa daquela coisa do Collor, muita gente acabou se ferrando, ela virou doméstica daí para frente. Aí foi muitos anos da vida doméstica. Hoje ela é aposentada, 68 anos, ela é aposentada. Hoje, inclusive, minha mãe, ela casou, eu vou te falar aí, 10 anos atrás. Hoje, muitos anos, ela casou 10 anos atrás. E ela tá com esse rapaz, acho que uns 12 anos. Rapaz, da idade dela. E ele cuida de um. Apesar de estar aposentado hoje, ele cuida de um sítio no litoral norte. Esqueci o nome da praia. Praia da Baleia, São Sebastião. E ele cuida de um sítio. Ela também cuida com ele. Que eles têm uma casa lá, tem um sítiozinho. Que é um. Inclusive, um rapaz que ele é japonês. Eu não sei, acho que ele veio do Japão. Eles são médicos. Filhos de médico. E aí eles cuidam. Logo menos eles se aposentam também, volta para São Paulo. Vão tentar morar em algum lugar do interior.
Você diria então que mamãe tá feliz?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela
Mas
sempre
sim.
sente falta dos filhos próximo, mas que não vai seguir na sua vida. Perdão, você.
Não, desculpa, eu te interrompi, mas você tinha dito que você tem cinco irmãos. Mamãe é o mesmo pai de todo mundo?
Bom, a gente está entrando muito assunto, hein? É só eu e o mais novo que não somos. É do outro pai. Os outros quatro são. Do primeiro casamento.
Você é o quinto, então?
E tem um sexto.
Caramba, tua mãe é guerreira, hein?
Você tem que ter um certo cuidado ali. É meio difícil cuidar, mas aconteceu. Aconteceu. Se a gente olhar para um lado, é um erro de ter seis filhos, porque a gente tem que ter uma certa cabeça, tem que tentar. Até agora eu não tive nenhum filho.
Que você saiba.
Não tive nenhum filho, isso eu tenho plena
E
certeza.
você saiba.
Pode ter certeza, sempre tive juízo, mas isso, juízo demais às vezes é meio complicado também. Porque eu, quando novo, antes dos 30, gostaria de ter um menino ou uma menina, mas sabia que não tinha condições, via a família, como a gente foi criado, a falta, as coisas que acontecem. E aí eu me segurei. E passou disso, fui melhorando a vida, morei fora, a coisa foi acontecendo, e agora? O tempo foi passando, não arrumei ninguém, não deu certo.
Leandro, e se alguém quiser acompanhar seu perfil, ver, sei lá, você em competição, ou de repente pegar dicas de bodybuilding, ou até da sua área de atuação, né, de supply chain, ou de comércio exterior, ou enfim, administração, com quem que eles podem, como que eles podem fazer para entrar em contato?
Olha, uma coisa muito interessante é me perguntar algumas coisas de dicas sobre musculação, alguma coisa que eu pudesse, que na empresa, inclusive, falou que você não monta o canal, faz alguma coisa, eu acho que eu tenho que me aprofundar muito mais na área, aprender, tenho vontade. Não seria algo distante, apesar de ter muita gente aí já fazendo. Mas eu tenho o meu Instagram, eu tenho algumas fotos mais da vida, alguma da competição, de repente, quer me seguir ali, conhecer um pouco mais de algumas fotos ou viagem, alguma pouca coisa que eu tenho, é leandro.sandiego. Se você colocar no Instagram, fica mais fácil de achar, porque pessoas colocam Leandro, aparece um montão. Se você colocar o leandro.sandiego, já aparece direto o meu Insta. Fica até mais fácil de me achar. E vamos ver, de repente, acabo competindo esse ano, ano que vem, entro mais de cabeça na vida do bodybuilder, cada vez mais, para mostrar alguma coisa.
Leandro, fico super na torcida então para você. Espero que, se você competir, você consiga ter a performance que você tem desejado, almejado, enfim, e que na sua área profissional você continue tendo esse sucesso, crescendo sempre mais e mais. Se tiver que ser nessa empresa, se tiver que ser em outra, enfim, e se você conseguir também, né, realizar seu sonho de ter uma família. Meninas, ó, inclusive, né, para quem tiver
Estamos
interesse, ó, já
solteiros aqui.
aproveita, adiciona ele, né? DM.
Não, brigadão. Sucesso sempre pra gente. A gente sempre que tem trabalhado, principalmente fora, morando fora do Brasil, para poder progredir na vida. Comigo não é diferente. E agradeço muito pelo convite, pela entrevista. Foi um papo muito bom. Conversamos bastante antes, durante a entrevista. Foi muito bacana, muito muito produtiva. E é a primeira vez que eu participo de um podcast, de uma entrevista, não sei como definir. Fiquei muito feliz quando eu recebi seu convite. Eu tomei até um susto. Falei, será que ela tá mandando certo? Foi muito legal. A gente teve alguns contratempos, mas agradeço de coração e muito sucesso para você.
Obrigada. Agora sim, galera, chegamos ao final desta entrevista, esse bate-papo que foi bastante complexo, teve bastante assunto que ele falou, mas espero que vocês tenham curtido. Será que vocês fariam diferente? Será que vocês tentariam continuar ali na Irlanda ou viriam para Nova Zelândia? Tentariam ir para outro país? Não sei. Quero saber, comenta. Ah, ou você quer contar sua experiência de vida, quer contar os seus projetos, quer vender seu peixe? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, o que você quiser, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira, onde quer que seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios filiadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Voz Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço e a carra e cá que te anon!
Você deixa mim só, Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer, Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul, céu azul, pra onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao teu corpo nu. Vamos fugir pro outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, uma banda de maçã, outra banda de reggae.
Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.